Lição 12. Governo. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Compreender as responsabilidades e limitações que Deus colocou no governo. 2. Obedecer às instruções e princípios bíblicos para se relacionar com o governo. 3. Comprometer-se a ser uma influência para usar justiça na sociedade. William Wilberforce, defensor da humanidade. William Wilberforce, 1759 a 1833, foi um membro do Parlamento Britânico que se tornou cristão e começou a se opor à escravidão, ao trabalho infantil e maus tratos aos pobres. Ele trabalhou por 20 anos para aprovar uma lei, a qual acabaria com o tráfico de escravos que levava cativos da África para serem vendidos em todo o Império Britânico. Muitas vezes, ele ficava frustrado porque os outros não pareciam se importar com o assunto. Uma vez, ele conseguiu que a maioria dos membros do parlamento concordasse em apoiar a lei. Mas os opositores conseguiram que alguns deles faltassem à sessão, dando-lhes ingressos para o teatro, e a lei não foi aprovada. Uma lei acabou com o tráfico de escravos em 1807, mas a escravidão em si ainda não era ilegal. William continuou a fazer campanha pela abolição completa da escravidão. A escravidão acabou na maior parte do Império Britânico em 1833. William morreu apenas 3 dias depois de receber a notícia de que a lei seria aprovada. Introdução. Existe uma grande diversidade nas relações que os cristãos têm com seus governos. Em alguns momentos e lugares da história, havia uma igreja nacional que era aliada do governo. Em outros momentos e lugares, o governo tornou a igreja ilegal e a perseguiu. Existem nações as quais permitem que as pessoas pratiquem livremente qualquer religião, e seus governos afirmam não favorecer nenhuma em particular. A relação entre cristãos e governo causa muitas questões difíceis. Às vezes, uma igreja em determinado lugar desenvolve um relacionamento com o governo, que não poderia existir em outras partes do mundo onde o governo é muito diferente. Esta lição não responderá a todas as perguntas ou explicará o que um cristão deve fazer em todos os casos, mas examinaremos alguns princípios bíblicos sobre o relacionamento de um cristão com o governo. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Romanos 13, 1 a 7, para o grupo. Que declarações sobre o governo você vê nessa passagem? A Bíblia nos diz que Deus instituiu o governo humano. Ele quer que o governo exista, e uma pessoa que se recusa a obedecê-lo está se rebelando contra Deus. Romanos 13, 2. Um dos propósitos do governo é punir o mau comportamento por meio da aplicação das leis. Romanos 13, 3. O governante serve a Deus e cumpre os propósitos de Deus quando pune os infratores da lei. Romanos 13, 4. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler 1 Timóteo 2, 1 a 2, para o grupo. Devemos orar pelas pessoas do governo para que possamos viver uma vida tranquila e pacífica. Isso nos diz que quando um governo funciona como deveria, ele protege a paz da sociedade. Influência cristã. Tarefa e tempo de reflexão. Jesus nos disse para sermos como sal e luz. Mateus 5, 13 a 16. O que ele quis dizer? Algumas pessoas acreditam que os cristãos não devem votar ou ocupar cargos públicos, porque os governos do mundo não governam por princípios cristãos. Alguns cristãos acreditam que a igreja deva ser uma comunidade separada que não se envolve na sociedade, porque ela é muito corrupta. O profeta Jeremias escreveu aos judeus que haviam sido levados de seu próprio país para viverem em uma sociedade pagã. Eles não estavam lá de boa vontade. Se algum seguidor de Deus já teve motivos para se abster de participar da sociedade, certamente esses judeus tiveram. Eles estavam lá contra sua vontade. A religião da sociedade era pagã. O governo era opressor e havia destruído sua nação e os judeus esperavam o dia em que poderiam partir. Mas ouça a mensagem que Deus deu ao profeta para falar a essas pessoas. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29:7. Almeida Revista e Atualizada. Shalom, a palavra hebraica, geralmente traduzida como paz, refere-se não apenas à paz em si, mas às bênçãos que acompanham a paz. Refere-se às bênçãos de Deus. Esses adoradores de Deus encontrariam suas bênçãos ao tentar levar essas bênçãos para uma sociedade pecaminosa, que nada sabia sobre ele e tinha perseguido seu povo. As pessoas que servem a Deus devem influenciar sua sociedade a respeitar a vontade de Deus para que possa ser abençoada. Elas não devem apenas compartilhar o Evangelho, mas também aplicar os princípios de Deus em todas as situações e em todas as decisões. O governo e a sociedade devem ser moldados pela palavra de Deus. A partir da sua verdade revelada, deve vir a ética, regras para ações corretas. Da ética, deve vir a política, governo para justiça e liberdade. E então, a economia gerenciar recursos. Com isso, a ordem certa é a verdade, depois a ética, depois a política, depois a economia. Primeira escritura. Segunda ética. Terceira política. Quarta economia. A tendência natural da sociedade humana é reverter essa ordem. As pessoas fazem de sua economia pessoal a prioridade. Depois apoiam líderes e leis que lhes darão o que querem, mesmo que percam a justiça e a liberdade. Depois formam sua ética para combinar com o que fazem. Após isso, projetam a religião para aprovar seu comportamento. Assim, a ordem comum, a economia, depois a política, depois a ética, depois a religião. Prima economia. Segunda política. Terceira ética. Quarta religião. Esse tipo de religião tem sido amplamente moldado por princípios errados, que lhe falta muita verdade. A igreja deve defender a verdade bíblica, não apenas rejeitando os pecados da sociedade, mas explicando e demonstrando como ela deveria ser. Se os cristãos não podem explicar e demonstrar o que a sociedade deveria fazer, devemos entender que as pessoas que não conhecem a verdade bíblica não a aplicarão. Os cristãos não devem apenas criticar sua sociedade, mas devem fazer parte dela. Os cristãos devem se envolver ativamente em suas comunidades e ser defensores da justiça. Devem sempre ser éticos em todas as suas relações e, assim, influenciar os outros a serem justos. Eles devem participar de governos e organizações que influenciam a sociedade, desde que possam fazê-lo sem violar os princípios cristãos. Se permitido, eles devem votar e apoiar candidatos que estejam mais próximos de ter um caráter cristão. Cristãos e as leis do governo humano. Os cristãos, ao longo da história, se esforçaram para saber como seguir os princípios bíblicos quando seu governo segue princípios diferentes. Às vezes, o conflito é grave e os cristãos sofrem por suas convicções, porque não podem fazer as coisas que o governo exige. A Bíblia nos diz para pagar os impostos que são exigidos pelo governo. Romanos 13:7, Mateus 20:2-21. A Bíblia nos diz para obedecer às leis de nossa nação. Tito 3:1. No entanto, a Bíblia também nos diz que devemos obedecer a Deus sempre que os mandamentos dele contradisserem as leis do homem. Atos 5:29. O governo pode vir a exigir que as pessoas lutem como soldados por uma causa injusta. Ele pode exigir a morte de bebês para reduzir uma população excedente. O governo pode exigir que a população coopere com a escravização de um grupo étnico. Às vezes, os dilemas são sobre adoração. Os cristãos podem ser perseguidos quando não adoram os deuses de sua família ou tribo. Podem ser perseguidos quando uma religião diferente é favorecida pelo seu governo. Algumas nações têm leis contra o evangelismo e o ensino da Bíblia. Os cristãos são perseguidos quando compartilham o Evangelho. Algumas nações punem países que ensinam seus filhos sobre Deus. Temos exemplos bíblicos de pessoas de fé que desobedeceram a ordens injustas de governantes. Daniel continuou a orar, mesmo quando a oração se tornou ilegal. Os três amigos de Daniel se recusaram a adorar o ídolo do rei. As parteiras israelitas desobedeceram ao faraó quando ele ordenou que matassem bebês israelitas. Ao longo da história, os cristãos evangelizaram, mesmo quando era ilegal. Eles levaram Bíblias ilegalmente, atravessando as fronteiras nacionais. Eles se reúnem para adorar em segredo. Os cristãos, sem violência, bloquearam clínicas que fazem abortos e ajudaram escravos fugitivos. A maioria dos cristãos preferiria viver sua vida em paz e não ser confrontado com tais decisões. No entanto, se um cristão enfrenta um dilema ético, ele deve fazer o que é certo, mesmo que exija sacrifício. Se ele tem a oportunidade de evitar a injustiça ou compartilhar o evangelho, ele toma uma decisão séria quando decide se deve ou não agir. Suborno. Um pastor estava viajando por um país estrangeiro. Ele tinha os documentos adequados, mas várias vezes policiais o pararam e pediram pequenas quantias em dinheiro. Se ele não lhes desse, atrasariam sua viagem e lhe causariam problemas. Tarefa e tempo de reflexão. O que o pastor deve fazer nessa situação? Um suborno é dinheiro pago a uma autoridade para o influenciar a permitir algo. É errado subornar alguém para fazer o que não deveria fazer. Por exemplo, se um edifício ou automóvel não atende aos requisitos adequados, é errado subornar um inspetor para assinar por algo que não é verdade. É errado subornar um juiz ou policial para julgar injustamente. Às vezes, uma autoridade exige um suborno para fazer o que deve fazer. Nesse caso, a pessoa que paga não está pagando para que algo errado seja feito. É errado que o funcionário o exija, Lucas 3,14, mas a pessoa que paga pode não ter escolha. Exemplos disso seria obter permissão para algo que deveria ser permitido ou obter a liberdade de alguém inocente. Às vezes, um suborno é como um roubo. O roubo é errado, mas não culpamos a vítima. Um olhar cuidadoso das Escrituras mostra que Deus condena aqueles que aceitam suborno, mas é misericordioso com aqueles forçados a pagá-lo. Êxodo 18, 21, Êxodo 23, 8, Deuteronômio 10, 17, Deuteronômio 16, 19, Deuteronômio 27, 25. Os cristãos nunca devem pagar subornos por conveniência, mas não são culpados quando são forçados por funcionários corruptos. Serviço militar. Muitos cristãos acreditam que é errado servir como soldado de seu país. Eles baseiam sua crença em certas declarações bíblicas. Jesus disse que devemos dar a outra face quando alguém nos fere. Mateus 5,39. Ele disse que seus servos não lutam porque o seu reino não é deste mundo. João 18,36. O apóstolo Paulo disse que nossas armas não são físicas. 2 Coríntios 10:4. Esses cristãos acreditam que qualquer violência contra outras pessoas é errado. Muitos deles vivem em países onde o governo não concede liberdade e tem perseguido os cristãos. Outros cristãos acreditam que devemos estar dispostos a defender nosso país como soldados. As Escrituras dizem que Deus estabeleceu o governo e que tais autoridades podem usar armas para punir os malfeitores. Romanos 13:4. Parece óbvio que Deus tenha criado o homem para proteger sua família e, portanto, parece natural que os homens se organizem para proteger suas famílias de ataques na forma de um exército. Quando um soldado perguntou a João Batista como poderia se arrepender, João lhe disse para não aceitar suborno ou cometer violência, mas não lhe disse para deixar o exército. Lucas 3,14. Quando Jesus disse para dar a outra face, ele não estava dizendo que não devemos nos proteger do ataque, mas que não devemos nos vingar de ações ofensivas, como um tapa na cara. Ele disse que seus servos não lutam para estabelecer um reino terreno para ele, porque ele não estabelecerá um reino dessa maneira. Se o governo é uma ideia de Deus, e se um governo deve defender seu povo, então é certo que os cristãos sirvam a ele para ajudá-lo a cumprir suas responsabilidades. Ao longo dos séculos da história da Igreja, muitos cristãos em muitas nações serviram nas forças armadas, mesmo em combate, porque acreditavam que deveriam fazer sua parte para defender sua nação de ataques maldosos. Cristãos ao redor do mundo não concordam na questão do serviço militar. É importante que uma pessoa considere, em espírito de oração, as escrituras e a razão, e então siga fielmente sua convicção. Oração. Pai Celestial, obrigado por criar o governo para fornecer proteção e liberdade. Ajude-me a ser fiel a Ti, apesar das imperfeições do governo humano. Ajude-me a cumprir minha responsabilidade de proteger os outros e influenciar minha sociedade. Aguardamos a chegada do Teu reino em sua plenitude. Amém.